Hoje no nosso Magazine Economias recebemos em estúdio o economista, académico e autor do livro A Economia Portuguesa, Formas de Economia Política numa Periferia Persistente, 1960-2017, edições Almedina. José Reis, antigo diretor da FEUC, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que está em Paris, e veio aqui em estúdio apresentar-nos este livro. Muito boa tarde.
Boa tarde.
O que é que aconteceu na economia portuguesa nos últimos 50 anos?
Aconteceu muita coisa, felizmente, e aconteceram muitas mudanças, sendo que houve também muitas continuidades. Qual é a principal continuidade? A economia portuguesa é uma periferia no quadro europeu. O que é que isto quer dizer? Periferia aqui não quer significar uma categoria geográfica, embora geograficamente também sejamos uma periferia, mas quer dizer que é uma economia e é uma sociedade onde há desequilíbrios fortes, onde há formas de dependência também fortes e que, portanto, na base desses desequilíbrios e dessas dependências, a sociedade portuguesa estabelece relações, que são relações desiguais, com outras economias, neste caso as economias centrais. Esta é uma das continuidades da economia portuguesa. Mas aconteceram grandes mudanças, como bem sabemos. Aconteceu a mudança da democracia, que é absolutamente essencial neste quadro, e, portanto, teve-se essa primeira grande mudança, que é da democracia, mas que é, sobretudo, de uma economia que vai, afinal, estruturar-se internamente.
Fala da democracia em Portugal, a economia também se democratizou.
A economia democratizou-se, e democratizou-se exatamente por isto. Porque incluiu as pessoas. Incluiu-as através do emprego, através do trabalho, e a economia portuguesa, a seguir ao 25 de Abril, criou em poucos anos centenas de milhares de postos de trabalho. Portanto, incluiu-as desse modo, incluiu-as através do salário que lhes pagava, que naturalmente teve grande transformação também, e mais do que esse salário direto, como dizemos, a economia incluiu-as também através do salário indireto, isto é, dos direitos que se conferem às pessoas pelo facto de elas trabalhar. O acesso, e delas gerarem riqueza, o acesso à educação, à saúde, à segurança social. Portanto, a economia, na verdade, democratizou-se em termos materiais e em termos políticos e em termos relacionais. E essa foi realmente uma grande mudança. E depois, finalmente, houve uma enormíssima transformação. Na verdade, quase uma refundação da economia e da sociedade, e que está na origem de tudo o que vivemos hoje, e que foi a adesão à União Económica e Monetária. Em primeiro lugar, porque todas as bases de organização da economia e de regulação da economia se alteraram. E essas bases passaram a ser, sobretudo, normas que constrangem muito fortemente a economia. Com a preparação para a entrada na União Económica e Monetária, passámos a ter um crescimento muito baixo, ainda um ciclo de crescimento, e hoje temos a instabilidade que conhecemos.
Portanto, Portugal não beneficiou com a integração do euro.
Eu acho que deve ser essa a conclusão, sem dúvida. Eu não tenho sobre isso uma visão a preto e branco, ou branco ou preto. Tenho uma visão nuanceada, mas eu acho que a entrada no euro. E, portanto, em toda a arquitetura institucional da União Económica e Monetária, foi uma entrada que trouxe severos problemas à economia e à sociedade. Porquê? Porque meteu numa camisa de forças, numa sociedade que não tem, por causa disso, como sabemos quase todos os dias ainda hoje, não tem capacidade para deliberar em áreas essenciais e, portanto, ficou sob uma camisa de forças e ficou sob restrições realmente muito fortes.
Falta a Portugal relações económicas mais diversificadas?
Falta, e falta sobretudo mais equilibradas, não é? Porque quando digo isso é para dizer o seguinte: o que é que nós falamos? E com justa razão da dívida pública, porque a dívida pública é hoje uma das grandes constrições sobre a economia portuguesa, mas geralmente, como sabe, fala-se da dívida pública para dizer o Estado endividou-se e esse é um problema. Há uma questão que é anterior a esta, que é saber porquê que o Estado se endividou. Um Estado que não era endividado. O Estado português tinha uma dívida pública normal, digamos assim, para falar depressa, ou seja, dentro da média europeia, abaixo da alemã, por exemplo, Isto aconteceu até 2006, 2007. A banca é o grande agente de endividamento externo e, portanto, de dependência, de desequilíbrio da economia portuguesa.
Quando falamos em economia, as pessoas são realmente a maior riqueza de um país?
São. E a economia só faz sentido ser pensada se pensarmos, em primeiro lugar, nas pessoas. Nas pessoas como categoria humana, digamos assim, como categoria social, mas também as pessoas do ponto de vista do que criam e dos direitos que recebem. Nesse livro eu faço, em dado momento, um exercício analítico, enfim, de criar informação sobre a economia portuguesa, e o meu primeiro ponto é pessoas, justamente. Para quê? Para analisar o emprego, para analisar o mercado de trabalho, para ver como a economia inclui ou não inclui as pessoas.
Professor, uma última questão. Fala-se muito de economia ser, muitas vezes, negativa, mas existe uma dimensão também positiva quando se fala em economia.
A economia que eu gosto de fazer, a economia que eu acho que deve ser feita, é exatamente a que inclua essa dimensão positiva. Isto é, eu, de forma um bocadinho à antiga, gosto de dizer que a economia enquanto disciplina científica, digamos assim, é a economia é a disciplina que estuda os sistemas de produção, de criação de emprego e de provisão de bem-estar. Para mim, economia, falar de economia é falar disto. Todos nós temos as nossas autoridades morais nas nossas disciplinas. Eu tenho várias. Uma das que estou agora a pensar é um homem bem conhecido, Prémio Nobel da Economia, chamado Amartya Sen, doutor honoris causa pela Faculdade de Economia de Coimbra, devo dizer, que criou um conceito que se tornou famoso, que é o conceito que, na verdade, só é bem dito em inglês, capabilities, que é mais de capacidades, é mais de competências, é a possibilidade das pessoas decidirem, no fundo, serem livres. E, para isso, precisam de coisas que são materiais, mas também de coisas que as dotem de qualidades. Essa é a economia pela positiva de que eu gosto.
Muito obrigada, professor.
Muito obrigado a si. Obrigadíssimo.
O professor José Reis, que nos veio apresentar a última publicação, a Economia Portuguesa, Formas de Economia Política numa Periferia Persistente, publicado pela editora Almedina.